Quando a gente fala de infraestrutura, para poder controlar o lead time, todas as secretárias elas têm duas telas. Então ela fica com o computador com uma tela e ela tem um segundo monitor que sempre fica os principais indicadores. E um deles é o lead time. Então quando chega um novo paciente ou no WhatsApp, aparece ali, fica aparecendo. Ó, tem uma pessoa, tem duas pessoas e fica piscando. Então naturalmente, enquanto ela está atendendo, se ela está numa conversa legal com uma pessoa, ela bate o olho assim, vê que tem uma nova pessoa e já vai dar oi. Então a gente consegue diminuir o lead time e a gente fica sempre monitorando. O ideal de toda empresa quando você tem um colaborador é você conseguir fazer um feedback semanal. Chamar a pessoa para um a um e dar um feedback, principalmente no começo, né, dos primeiros dias que essa pessoa está ali, nos primeiros meses. E a gente sabe que isso não dá para fazer, né? Isso acaba passando. E lá a gente tem gestores que eles fazem toda semana, eles chamam ali na sexta-feira e falam, olha, o seu lead time ficou em tanto tempo, precisa melhorar isso, precisa dar mais atenção. Então a gente consegue controlar esse lead time com treinamento e a motivação, né? Ficar ali sempre puxando isso e fazendo ela ficar atenta para isso e tendo essa estrutura de duas telas.
Daniel Pavel, o Dani, seja muito bem-vindo ao Médico Celebridade Cast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre secretária remota dentro de consultório médico. Será que vale a pena ou não? Se apresenta aqui pra gente, conta um pouco da sua história e também responde essa pergunta capciosa, se vale a pena ou não ter secretária remota dentro de um consultório médico.
Maravilha. Obrigado aí pela oportunidade, Vitor. Então, meu nome é Daniel Pavel, sou sócio aqui da Ana Virtual. A gente tem uma empresa de terceirização de secretárias. Então, ao invés de você ter a sua secretária fisicamente ali no consultório, ela fica na nossa central, não só uma, mas várias secretárias, atendendo os pacientes que chegam, os leads que chegam. E aí já respondendo, né, se essa pergunta se vale a pena ou não, os números não mentem, então a gente tem métricas mostrando quanto que uma secretária presencial consegue converter e quanto que uma central de vendas mesmo ali, de secretárias remotas consegue converter. E a gente vê que converte 7, 8% a mais do que a presencial. Então, vale sim a pena.
Maravilha. Então, o Dani, por que eu trouxe ele aqui? Dentro do Grupo Médico Celebridade, a gente compõe algumas empresas e uma delas é a nossa empresa de prestação de serviço, que é o Ana Virtual, que basicamente a gente presta serviços para dezenas de consultórios médicos, ou seja, uma empresa também minha, do Vitor Jaci, no qual o Dani também é sócio, que a gente presta esse serviço de secretária remota para os médicos que querem ter uma secretária, mas sem pagar muitas vezes encargo trabalhista, sem precisar treinar, sem precisar depois lidar com aquela gestão de pessoas que é o mais difícil, mas o principal, ele está contratando um time treinado para fazer acontecer em vendas, ou seja, nosso time sabe fazer vendas, né? Agora, Dani, qual que é a grande diferença que você vê entre ter uma secretária remota e ter uma secretária presencial?
Maravilha. Eu acho que é o foco. Então, quando a gente fala de uma secretária que fica no consultório, muitas vezes ela tem muita atividade ali. Então, ela tem que servir o cafezinho, ela tem que ver se, às vezes, o lixo do banheiro está cheio, se não está, se acabou o papel higiênico. Ela acaba absorvendo, no dia a dia, muitas funções que não são de vendas mesmo, de conversão. Então, ela fica ali, ela inicia um raciocínio de vendas, começa a conversar, às vezes, muito bem com um possível paciente ali no WhatsApp, mas toca o interfone, chega uma outra pessoa, chega um paciente, ela tem que atender. Então, acho que a grande diferença é o foco que a gente dá. E quando a gente fala de uma secretária física, normalmente é uma que faz algumas funções. Na central, a gente tem várias secretárias. Então, por exemplo, se uma secretária vai sair para a hora do almoço, a gente continua atendendo. Então, você tem ali não só a questão do foco, mas você tem mais de uma pessoa para a mesma função. Essa que é a grande diferença, o foco.
Maravilha, o foco. Então, a secretária remota, quando você tem uma equipe, porque tem muito médico também, é bom a gente frisar isso. Quando a gente fala de secretária remota, tem a opção de você contratar uma pessoa para ser sua secretária remota. E existem várias, inclusive existem formações que fazem com que pessoas que são secretárias ou não aprendam esse trabalho e seja. E aí esse médico contrata essa profissional e ela vira secretária remota desse médico. Só que aí, mais uma vez, ele está lidando com uma pessoa que muitas vezes está trabalhando em casa pelo nome remoto, muitas vezes está indo para o banco, está indo no shopping, e aí chega o lead para falar, sim, aquela pessoa vai parar para conversar? Muitas vezes não, e aí ela perde o quê? Lead time. que lead time é uma das coisas que nós vamos passar hoje muito, né, sobre esse processo de venda para uma secretária, e aí nós vamos falar muito sobre esse lead time. E aí, quando você tem uma equipe por trás, no qual, imagina, várias baias, várias secretárias e secretários trabalhando, no qual, se uma não está disponível naquele momento para conversar, o outro já puxa a conversa, mas as conversas são respondidas rapidamente. A gente sabe que velocidade é tudo para se vender num consultório médico. E aí, Dani, o que acontece? É natural que quando a gente faz ghost call, que a gente entra em contato com consultórios para analisar venda, né, de uma maneira geral, o comercial deles e como que está também o desempenho da secretária, a gente esbarra nessa questão do lead time. O telefone toca, ele toca 7, 8 vezes até alguém atender. Quando alguém atende, a gente envia uma mensagem, a gente fala que o lead time de primeira mensagem deveria ser entre 3 e 5 minutos. As pessoas são ansiosas, elas não querem esperar 7 horas para receber. Olá, o doutor atende convênio? Depois que você respondeu, depois de 7 horas, ele já perguntou para mais 3 e já agendou. Você está entendendo? Aí, você está no meio de um raciocínio com esse paciente, só responde no outro dia. Por isso que é importante a gente também ter uma equipe por trás disso, porque diminui essa velocidade. Fala um pouco pra gente sobre lead time, o que lá na Ana Virtual vocês já começaram a entender sobre lead time e também sobre esses erros que eventualmente secretárias presenciais cometem no lead time. E deixando aqui bem claro, tá, pessoal? A gente tá aqui fazendo um episódio, ninguém aqui é contra a secretária, não, pelo amor de Deus. Eu sempre falo que secretária, ela é o camisa 10 de um consultório. Muita gente acha que é você, médico. Não, é secretária. Ela é importante. Só que o que está acontecendo hoje, eu pego uma figura de uma pessoa que não foi bem treinada, eu dou 10 mil atividades para elas, sendo que uma dessas atividades é vender. E vender é uma coisa muito importante. Ou eu vou treinar alguém, vou deixar ali no meu consultório para vender. Agora, se for para fazer tudo aos poucos, sem treinamento, e naquela correria e muita cobrança, você está perdendo dinheiro. Vamos lá, vamos voltar ao lead time.
Lead time. O que a gente tem para metrificar o lead time, a gente tem um sistema. Então, isso também é um grande diferencial. Normalmente, uma secretária física que fica no consultório, ela às vezes tem o quê? Um WhatsApp web, ou às vezes algum CRMzinho, e ela tem que atender por ali. Quando a gente fala de infraestrutura, para poder controlar o lead time, todas as secretárias elas têm duas telas. Então, ela fica com o computador com uma tela, e ela tem um segundo monitor que sempre fica os principais indicadores. E um deles é o lead time. Então, quando chega um novo paciente no WhatsApp, aparece ali, fica aparecendo. Ó, tem uma pessoa, tem duas pessoas, e fica piscando. Então, naturalmente, enquanto ela está atendendo, se ela está numa conversa legal com uma pessoa, ela bate o olho assim, vê que tem uma nova pessoa e já vai dar oi. Então, a gente consegue diminuir o lead time e a gente fica sempre monitorando. Então, o ideal de toda empresa, quando você tem um colaborador, é você conseguir fazer um feedback semanal. Chamar a pessoa para um a um e dar um feedback, principalmente no começo, né, dos primeiros dias que essa pessoa está ali, nos primeiros meses. E a gente sabe que isso não dá para fazer, né? Isso acaba passando. E lá a gente tem gestores que eles fazem toda semana, eles chamam ali na sexta-feira e falam, olha, o seu lead time ficou em tanto tempo, precisa melhorar isso, precisa dar mais atenção. Então a gente consegue controlar esse lead time com treinamento e uma motivação, né? Ficar ali sempre puxando isso e fazendo ela ficar atenta para isso e tendo essa estrutura de duas telas.
Acho que é maravilha, meu caro. Olha só, primeira então, grande prescrição desse nosso episódio. Você como médico gestor, a gente não está aqui só para falar da Ana Virtual, que é uma das empresas que o Grupo Médico Celebridade tem. A gente está aqui para trazer conteúdo para você de qualidade, para que você possa colocar em prática no seu consultório. Primeira grande prescrição, lead time. Se você quer ser um médico gestor ou tem um gestor dentro do seu consultório, essa é uma métrica valiosa demais para vocês verem. E sabe o que eu falo, Dani? Um consultório médico, geralmente médico, ele cobra de secretário do time coisas intangíveis. Então ele chega e fala, eu não tô gostando da minha secretária. Por quê? Eu acho que ela não tá fazendo as coisas bem. Tá, mas o quê? Não tô sentindo. Eu acho que pode melhorar. Tá, mas o quê? E quando eles começarem a entender que toda gestão ela tem que ser baseada em um resultado-chave, ou seja, algo que pode ser mensurado. O lead time é algo que pode ser mensurável. Ah, Vitor, mas como que eu vou saber isso? Se você não consegue metrificar isso, existem ferramentas que conseguem. Porque o médico não vai ter que ficar lá chegou um WhatsApp, ele vai ficar contando. Mas existem ferramentas que você pode procurar que vai metrificar. A gente até vai falar depois de CRM de vendas para a área médica. A gente vai contar também um spoiler aqui de uma outra novidade. Mas é muito importante. Aí, doutor, o que eu quero falar? A tua gestão, ela tem que parar de ser uma gestão emocional, do achismo. A gestão, ela tem que ser uma coisa totalmente racional. É número. Gestão é número. Emocional é gestão de amador. Gestão com número é gestão de profissional. Não existe essa coisa, minha secretária é ruim. Não, a minha secretária, hoje ela tem um lead time que de primeira mensagem, ela demora 8 minutos para atender. O Vitor falou que o ideal é no máximo 3 minutos. E a primeira mensagem, 5 minutos para restantes, para as restantes. Ela tá batendo isso ou não tá? Qual é o lead time dela? Ó, ela tá uma média de 16 minutos. Vamos chamar ela para conversar? Falou, ó, a importância disso, quais são os processos que a gente pode criar para maximizar esse resultado e baixar de 16 para 10 minutos, talvez no primeiro momento. Ah, isso é gestão, né, meu cara?
É, e às vezes falta... Não é nem só o treinamento, não é nem só ela saber que ela precisa disso. Ela ter ferramentas para poder desempenhar esse papel. Então, muitas das vezes, quando chegam ali as pessoas que terceirizam com a gente, quando a gente vai ver a estrutura antiga, era literalmente um WhatsApp web e pronto. Então, se ela não tem um indicador, se ela não tem um sistema para ela poder enxergar isso, ela jamais vai conseguir melhorar essa métrica. E talvez uma dica que o pessoal para poder... dar uma olhada nesse lead time, seria abrir um dia as mensagens, abrir o WhatsApp web e começar a dar uma olhada. Deixa eu ver, vai lá para cima, ver quando que foi a primeira mensagem que o paciente mandou. E aí dá uma olhada quando que foi a primeira resposta. E planifica isso, coloca ali umas 50, 60 mensagens e você já vai conseguir ter um panorama de uma forma mais rápida e conseguir ver mais ou menos quanto que está sendo esse lead time.
Exatamente. Investir em ferramenta é importante, né, Dani? A gente está falando aqui só de um aspecto que é, por exemplo, lead time, mas não existe hoje um médico que quer levar a sério o negócio, que quer ser... Porque eu falo o seguinte, existem dois tipos de consultório médico. O consultório médico de lifestyle, que não tem problema, é aquele que é para pagar as contas do médico, que é para pagar uma BMW, uma escola de filho, é só para pagar o estilo de vida.
Sim.
Aí você tem os consultórios que vão se profissionalizando, que é aqueles que pensam mais em consultório equity. É para gerar um valor que, além de pagar lifestyle, ele pode transformar a vida desse médico e aposentar ele, porque uma hora ele pode desde vender esse consultório, ou pode criar parcerias, criar novos negócios, criar um ecossistema. Não tem como a gente querer ser profissional sem ferramenta. Não. Eu, se eu pudesse, vocês estão vendo aqui a estrutura do Grupo Médico Celebridade, se eu pudesse, eu não investiria o que eu invisto em ferramenta. A gente investe só em ferramenta, em softwarezinho aqui, outra ali, outra aqui, 10, 15 mil todo mês, no básico, só software. Não estou nem falando de gente, infraestrutura, tráfego, nada. Se eu pudesse, eu não investiria nisso. Imagina, todo mês isso aí no meu bolso é 4 viagens para a Europa todo ano. Eu adoraria, né? Mas como empreendedor, a gente tem que investir. Fala mais sobre... Vamos pegar agora essa seara de pensando numa secretária virtual, a remota, que é o caso da Ana, ou também pensando num sentido de secretária física. Quais elementos que você acredita que um software deveria trazer para ter uma gestão melhor nesse sentido?
Maravilha. Os indicadores, né, é o principal, mas também, por exemplo, mensagens pré-prontas. Então a gente tem aqui o Vitor, ele cria... a mentoria e tudo mais, scripts. Então, se a pessoa perguntar e falar que, ai, eu vou falar com meu marido, ai, eu tô sem dinheiro agora, quanto custa, parcela, tudo isso são perguntas que já aconteceram antes e a gente consegue mapear. Então, 99% das perguntas que estão sendo ali feitas pelo paciente, a gente já pensou antes. Só que a gente tem que ter aquela resposta que foi pensada na hora que o paciente perguntar. E para isso, se a secretária ela não tiver num sistema um atalho para ela poder colocar um barra preço e já ter ali uma resposta que foi bem pensada antes, ela vai perder muito tempo e às vezes, o que eu vejo a maioria das vezes acontecer, ela começa a escrever tudo de novo. Então ela começa a colocar as palavras dela e aí a gente começa a ter erros, erros de português, erros de estrutura mesmo de mensagem. Então não adianta a gente achar que uma pessoa, qualquer pessoa, mesmo se for a gente, se for o próprio médico ali respondendo, vai conseguir responder melhor do que alguém que pensou antes, estruturou, colocou gatilhos mentais em cada mensagem. Então, eu acho que um ponto muito importante no sistema é você ter mensagens pré-prontas. O próprio WhatsApp Web, para quem está sem sistema mais parrudo, ele já tem algumas mensagens pré-prontas. Então você pode ali baixar o WhatsApp Business.
Sim.
E você deixa algumas mensagens ali pré-estabelecidas.
Exato, ele não é bem estruturado nesse sentido, ainda falta uma robustez para a organização, mas tem, então já dá para começar a fazer. Então aqui a gente já falou de lead time, a gente já falou de atalhos para economizar tempo. Imagina toda vez que um paciente pergunta, e geralmente as perguntas são as mesmas dentro do consultório médico, toda vez que um paciente pergunta algo, lá vai eu escrever de novo aquela mensagem gigante, correndo o risco, mais uma vez, de errar em português, errar na concordância, errar na estrutura, e aí o paciente ele entendeu uma coisa que não era para entender, porque faltou uma vírgula ali, sendo que essas mensagens já poderiam tá pensadas de forma antecipada, com os atalhos já criados para que aquilo seja questão de 2, 3 segundos, a gente já envia uma mensagem e tudo mais. E aí, a importância disso, dentro do que você falou, de essas perguntas já foram respondidas várias vezes. E como a gente tem volume de dados, a gente já tem dezenas de clientes na virtual, e fora as outras, dentro do grupo médico celebridade, até dos próprios negócios que você também está, fora a experiência que a gente já tem, tendo muitos alunos, muitos mentorados, software, bom, muitas coisas, a gente sempre cruza esses dados, porque eu acho que a grande moeda hoje é dado, coisa que o médico, infelizmente, não tem muito, porque ele só tem o dado dele, ele não consegue cruzar, poxa, eu sou dermato, deixa eu cruzar o dado de mais 25 dermatologistas quando elas respondem essa objeção. Ah, é isso então que tem que ser respondido. Então a gente tem essa facilidade porque tem dados, né? Qual a importância então desse cruzamento de dados e a gente conseguir observar padrões para encontrar as melhores políticas ou maneiras de se comunicar?
É. Isso vai muito quando a gente vai fazer um mês a mês, a gente vai olhar performance e resultado. Então a gente olha... A gente não olha o resultado medíocre, assim, do meio. A gente olha sempre os pontos. Então, quem está indo muito ruim, quem está performando muito ruim, o que está acontecendo? Vamos ler essas mensagens. É uma questão de lead time? É uma questão que ela está demorando para responder? Ou as mensagens que ela está mandando não foram muito bem pensadas? E a gente muda para melhorar. Mas a gente também vai olhar quem foi muito bem. Então, poxa, está performando super bem. O que tem de diferente? Ah, esse aqui que está indo muito bem... A secretária, ela manda ali o Instagram do médico, ela manda prova social, ela manda alguns outros elementos que nos outros a gente não tinha. Então, a gente coloca isso como um padrão para todo mundo, ou uma boa prática de se ter, e a gente vai melhorando. Então, a todo momento a gente está sempre olhando esses quem está performando muito bem, quem está performando muito mal, para conseguir melhorar o script de todo mundo. Então, por mais que seja outra especialidade, a ideia é a mesma. Então, às vezes tem um médico que vem de cirurgia, às vezes tem um médico que vem de procedimento, mas se a gente for ler o que de um funcionou muito bem, a gente consegue reaproveitar para o outro e melhorar o script de todo mundo.
Melhorar, com certeza. E aí, Dani, dentro do que você falou, tem um ensinamento aí. A própria gestão do médico. Imagina se a gente falou uma vez por semana, talvez isso é um ritual. Então, eu falo que toda gestão ela é composta por algumas coisas, que é indicadores, processos, certo? Rituais e também a rotina. Então, isso que você trouxe é o ritual. Uma vez por semana a gente para em determinado horário para analisar, só que aí qual que é o grande ensinamento? Os extremos. Então, se você é médico e está aqui, poxa, mas como que eu vou fazer gestão da minha secretária? Já temos aqui também uma sacada para você, uma prescrição, que é, vou começar a ler as mensagens daqueles pacientes que fecharam particular e que entregaram um ticket mais alto, e vão documentar elas, e vamos ler, e vamos estudar elas, vamos estudar, olha, aqui a gente respondeu isso, esse paciente falou isso, a gente mandou isso aqui, quando ele respondeu, a gente mandou esse emoji, maravilha, então vamos começar a adaptar os nossos scripts para mais perto disso. Agora vamos ver aqueles que a gente conversou e não deu certo também, vamos estudar eles. Então já é uma deixa também até na própria gestão, começar a analisar mais os extremos e não ali a mediocridade das mensagens, as mensagens mais de meio. Meu caro, então nós já pegamos aqui lead time, nós já pegamos que tem que ter esse sistema, uma maneira de separar essas mensagens para a gente conseguir estudar bem, atalhos, o que mais, agora pensando em estrutura, que é interessante ter para uma secretária?
Uma coisa que acho que vem ali do script, que eu acabei não pontuando, são os áudios. Então, muitas das vezes, aquele script em texto grande, sei lá, 5, 6 linhas, a pessoa que recebe, se ela está na correria do dia a dia, ela não vai conseguir parar para ler. Então, o que, que a gente faz? A gente tem o script e a secretária ela consegue gravar um áudio lendo o script, lógico, de uma forma natural.
Natural, tá parecendo
que ela tá lendo.
Só um robô, né?
E ela vai pontuando o nome do paciente. Então, ela fala assim, oi, Roberto, tudo bem? Então, você perguntou aqui sobre se a gente aceita convênio ou não. E aí ela começa a responder isso também por áudio. Então, uma parte importante ali da conversão é também usar muito do áudio, porque no final do dia, esse paciente ele está na mesma correria que todo mundo. Então, como é que a gente se comunica com o WhatsApp? Como é que a gente usa a ferramenta? A gente usa ali, manda um áudio para cá, manda foto, manda emoji, manda um joinha. E é isso que a gente precisa que a secretária ela consiga fazer isso de uma forma elegante, para passar um profissionalismo, mas que seja de fato como as pessoas já estão acostumadas a conversar no WhatsApp. Então, precisa ser natural, sem ser um exagero ali de ficar usando, ai amiga, não. Tem que ser profissional, afinal, é um médico que está ali do outro lado, você está sendo, a secretária está marcando uma consulta médica, mas precisa ser no formato tradicional e natural do próprio WhatsApp. Então, utilizar muitos áudios também é uma parte importante aí da gestão.
Dentro do que você falou, duas prescrições valiosas, demais. Primeira delas, gente, sabe qual que é o grande erro que o empresário comete na hora de se comunicar? Fazer propaganda, fazer post, a secretária vender. As pessoas, elas acham que eu tenho que agir de forma diferente do que eu agiria na vida comum. Então, poxa, se na vida comum eu converso com os amigos, eu mando um emoji, eu mando um gif muitas vezes, eu mando um áudio, e aí eu jogo, tem um áudio aqui, já uma pergunta embaixo, em texto. Aí não, aí na hora que eu vou pro mundo profissional, eu parece que eu isolo essa variável chamada humano. Parece que do outro lado lá, esquece tudo que o ser humano faz, e aí eu quero inventar a roda. Gente, tem que ser natural o negócio, é nativo que a gente chama, né? Quanto mais, e aí até na hora de fazer vídeos, quanto mais nativo parecer o vídeo, não parecer uma propaganda, aquele vídeo que você vai gravar, muito médico fala, nossa, Vitor, os vídeos que eu gravo segurando a tela do celular, no fundo tá mais ou menos, mas é, porque aquilo que as pessoas querem ver, de forma orgânica, e assim também é a comunicação, então seja nativo. Segunda grande prescrição que ele trouxe nesse ensinamento aqui. Gente, comunicação, ela é quebra. Como assim? Se eu fizer um texto gigantesco, no qual eu sei que eu tenho que comunicar aquilo para o paciente que perguntou se eu atendo um convênio, mas eu quero que ele atenda em particular, eu preciso argumentar. Então eu pego toda aquela comunicação e eu jogo num blocão de texto gigante. Primeira coisa, as pessoas não querem ler blocão de texto. Aquilo lá repele, ah, eu deixo para ler depois. Quantas vezes um amigo te manda um áudio de 5 minutos, ah, depois eu acaba que eu nem escuto mais aquilo lá. Ou eu recebo aquele texto grande, depois eu vejo isso aqui. As coisas são dinâmicas. Só que o dinâmico, aprenda isso. Quanto mais você tiver a capacidade de hackear como funciona um ser humano, mais você vai vender. E o ser humano, ele funciona assim. Eu recebo uma mensagem curta de áudio, já um emoji aqui, já com um textinho embaixo. Eu quebro aquela mensagem no qual a pessoa olha para aquilo e fala, isso aqui vai ser rápido. Eu não vou mandar 10 áudios seguidos para eles, áudios gigantes, não vou mandar blocão de texto. Eu sempre vou... Qual que é um outro erro aqui? Mais uma prescrição, ó. A gente já falou umas 10 aí, para você anotar. Um outro erro dentro disso que foi falado. Você não tem uma chance só para conversar com essa pessoa, então não precisa mandar um texto gigante. Fala uma linha ali, ou duas, de uma coisa que tem que ser respondida, que o paciente perguntou, e já faz uma pergunta para ele, já deixa essa comunicação aberta, que aí ele vai te perguntar, você já vai responder, já vai... Não precisa falar tudo de uma vez. Olha, doutor, atende convênio, nós estamos localizados. Na hora que vê um texto desse tamanho, o paciente correu. Aprenda a comunicação humana, tá? Porque isso aqui é fundamental.
E aí entra também a ligação, né? Então, quando a gente fala de pegar o telefone mesmo e ligar, é um momento que você quebra um pouco esse padrão, você consegue resgatar uma conversa que às vezes estava fria. Então, lá no ano a gente tem por padrão, se a pessoa não está respondendo, e aí tem uma métrica de horas que ela não está respondendo ou dias que ela não está respondendo, uma das etapas é o discador. Então a gente tem um sistema que ele começa a ligar para essas pessoas que não estão respondendo e toca ali no telefone. Então, se você está conversando com uma pessoa e está com um paciente e a conversa está indo bem, ele está realmente interessado, está respondendo, mas do nada ele para de responder, fica 2, 3 dias e você fica ali, olá, oi, tentando recuperar. Se ele para, uma ligação às vezes é o que faz ele retomar. Fala, nossa, verdade. Eu tava falando com você no WhatsApp, mas aconteceu alguma coisa com meu filho, eu parei, já vou te responder no WhatsApp. Às vezes a ligação e a secretária, ela às vezes fica até com um pouco de medo ali, vergonha de pegar o telefone e ligar, porque ela acha que ela vai ficar conversando 10, 15 minutos. Mas não, a ligação é justamente para falar, oi, tudo bem? Você tava falando comigo no WhatsApp? Aí a pessoa fala, nossa, verdade, já vou te responder lá. E aí é uma forma de reengajar. Então, essa quebra de padrão por emojis, por áudios, mensagens e tudo mais, também a ligação, ela faz parte. E é uma coisa que, quando a gente plugou o novo discador, que ele liga automaticamente, mudou o jogo. Porque você tem volume, você consegue realmente resgatar muita gente que estava ali parada.
Porque, mais uma prescrição, se eu não... e a gente entra em ferramenta. Uma coisa eu falar, secretário, tem que ligar. Aí, ah, eu ligo quando der tempo. Hoje não deu. É. Tinha que ligar para 27 pacientes que entrou em contato.
Eles não atendem.
Não deu, eles não atendem. Não, já coloca uma ferramenta. É porque hoje, como a gente tem vários secretários ali na empresa, então o que acontece? O discador, ele vai ligar e alguém vai ter que puxar a conversa para ele.
Toca.
Então, ele é automático, só que ele vai lá e faz.
Exatamente.
Então, como tem 100 pessoas ali, alguém vai puxar. Agora, no consultório médio, como é que você vai fazer isso? Rotina. Já vou te dar, deixa aqui. Isso aqui é ouro. Rotina. Não existe como você ter um comercial de alta performance dentro do seu consultório, você ter uma secretária que vende muito sem rotina. Ah, Vitor, como assim rotina? Meu amigo, se você falar pra cá, tem que ligar pra paciente, hoje não deu, hoje eles não atenderam, você vai estipular um horário todo dia, às 11h15 até 11h30, é o horário que eu te dou pra você pegar a lista de todo mundo que tá parado aí, os leads que entraram em contato ontem ou no início da semana, e ligar. Então você vai estipular um horário, porque sem rotina nunca dá, entendeu? Então nunca vai dar, faz, ah, hoje não deu. Hoje você viu, doutor, a recepção tava pegando fogo. Não, aqui você tem, aí você tem o que cobrar. A rotina foi executada hoje? A rotina foi executada hoje? Então eu sempre falo que empresa, basicamente é isso. A gente já falou das quatro principais questões, ritual, né, processos, resultados-chave, e rotina é uma coisa importantíssima, né? Dani, você me trouxe aqui, enquanto a gente conversava, uma questão que você acabou de puxar, que é a seguinte. As pessoas estão ligando lá no consultório, param de falar e a secretária não liga. Você falou, muitas vezes é porque a secretária ela tem receio de ficar conversando muito tempo no telefone e tal, tal, tal. Sabe o que eu vejo? Tem uma coisa por trás aí. Tem muita gente fazendo gestão e aí é uma responsabilidade do médico, muitas vezes. Que ele faz uma gestão baseada no sentimento dele, no jeito que ele enxerga o mundo. Aí ele fala assim, não vamos ficar ligando para as pessoas, não. Elas não vão gostar.
Sim.
O dia que ele entender que ele tem que pagar conta, ele tem que pagar boleto, ele tem que vender, e a gente só paga boleto vendendo, por que que você está preocupado com uma pessoa que já não está nem conversando com você, que já te deu o não você já tem, em fazer uma ação de ligar e talvez 20% dessas pessoas vão continuar conversando? Porque realmente, quantas vezes alguém entra em contato com a gente, aí eu entro numa aula de tênis, minha filha me ligou, minha esposa, o pneu do carro furou e pediu ajuda, o marido tá fazendo não sei o quê, papapá. Gente, as coisas acontecem na vida. É filho chamando pra ver uma coisa, aí é a empresa. Gente, você tá em remoto, é reunião agora. Aconteceu uma urgência. Aí a ligação, então às vezes... E essa ligação é com elegância.
Exato.
Maria, é pro bem da Maria. Maria, olha só, você tava conversando comigo, eu fiquei preocupado, por isso eu tomei a liberdade de ligar, talvez aconteceu alguma coisa. E como você queria um agendamento para pros próximos dias, eu até consegui um horário bom para você. Parece que eu sou a concierge da Maria. Entendeu? Então, vamos parar de ter essa gestão aí de sentimento de, isso aqui o paciente vai achar ruim. Que paciente, moço? Ele não é teu paciente, não. Ninguém fechou com você, ninguém pagou nada pra você, não. O que você tem que ver é que você tem que vender. Essa pessoa que você nem é tua paciente e que já te deu não, liga pra ela. Você tá entendendo? Ela é um lead. E lead, se você não for firme, se você não for agressivo, você vai perder venda.
É.
E é isso que tá acontecendo.
Não, às vezes eu vejo nas conversas, por exemplo, tá conversando com um paciente, ele quer marcar pra amanhã, 10 da manhã, aí já é 4 horas da tarde, vai estar dando 4 e meia. Se ela não tá respondendo, ela tá lá, e aí, vai ser amanhã? Não vai? Se ela não pegar o telefone e ligar para esse paciente, o que, que vai acontecer? Vai dar 8 horas, 9 horas, as meninas vão embora, né? Porque elas ficam das 8 às 8. Vai dar 8 horas, ela vai embora. O paciente não vai conseguir ter marcado para amanhã, 10 horas da manhã. Não vai se programar e não vai vir. Mas se você pega, ele liga, 4, 4 e meia. Ele já estava falando com você, mas ele parou de responder, às vezes por 30, 40 minutos. Você só precisa da informação se está confirmado amanhã, 10 horas da manhã. Uma ligação, ela já atende e fala assim, nossa, verdade, tá bom, pode agendar mesmo, amanhã 10 horas, já vou fazer, porque é meu rodízio. E ela começa a realmente conseguir converter. Então, essa ligação, ela é realmente para resgatar uma conversa que está ali meio que abandonada. Mas não aqueles leads, não só aqueles leads que entraram, perguntaram e pararam, mas também aquele que está muito quente. Porque às vezes aquele que está muito quente, ele precisa de um empurrãozinho final para realmente conseguir.
Sabe qual que é o mal disso, Dani? Esse negócio aqui. WhatsApp, o pessoal acha que só existe isso no mundo. Esquece que existe uma coisa chamada telefone. E é muito mais fácil eu vender pelo telefone, porque a pessoa não tem pra onde... Se ela atendeu ali, ela não tem pra onde fugir. No WhatsApp, ela finge que ignora a mensagem. Exato. Então, o telefone é uma arma de vendas fantástica, desde que bem usada, é claro. E é claro, no final das contas, é o paciente que fala onde é que ele quer comprar. Se é por WhatsApp, é pelo telefone. Só que aqueles que não estão falando nada, nós precisamos ser agressivos. Vamos lá. Vamos entrar agora nessa seara de conversão. O que, por observação ali na Ana, a gente vê que converte mais nessa comunicação humana que pode ajudar as eventuais secretárias que estão ouvindo aqui ou os médicos que estão ouvindo aqui?
É, acho que o que mais converte é realmente você perguntar. Então, a venda ela é muito mais um jogo de você ouvir o que essa pessoa está falando e você... agir em cima do que ela está trazendo. Então, vamos dar um exemplo do madermato. Primeiro contato. A primeira parte é realmente perguntar o porquê. Qual que é o motivo? Ah, eu estou querendo clarear minha axila porque eu vou ter um casamento do meu filho no final do ano. Então, você já tem ali uma informação muito importante, o do porquê que ela quer. É importante, é o casamento do filho dela, que vai acontecer no fim do ano. Então, se você já sabe que é o casamento do filho no final do ano, você já sabe mais ou menos quando ela tem que iniciar o tratamento, para você realmente usar isso como um gatilho aí de tem que ser agora. Então, acho que o que tem convertido muito, tem ajudado, é realmente fazer perguntas pensadas, e aí volta a importância do script, a importância do treinamento. Então, o script, muitas vezes, ele não é... Na verdade, o script inteiro ele é com perguntas, porque ele sempre termina ali a mensagem com uma pergunta, para realmente conseguir você ter essas respostas e criar ali um perfil da pessoa. Então, ó, eu já sei que ela é mulher, ela tem um filho, ela está preocupada com isso. Então, você consegue, quando você for conversar ali com ela, e é uma conversa natural, não adianta. Por mais que as mensagens sejam praticamente as mesmas, a pessoa que está ali do outro lado, tem gente que vai estar com receio do preço. Então, você vai ter que falar de parcelamento. Então, tem pessoas que vão estar com receio do tempo. Então, não importa tanto o preço, mas importa muito se tem disponibilidade, se o tratamento vai conseguir ser finalizado e ter um resultado bom o suficiente para aquela data. Então, a gente sabe que as objeções que cada um tem ali do outro lado, você só vai conseguir descobrir com perguntas corretas ali e na hora certa. E não esquecer disso também. Porque também, às vezes, eu pego ali, a gente conversa muito com as meninas, principalmente as que estão começando, que estão sendo treinadas, que ela sempre tem que dar uma revisitada. Tá conversando ali com o paciente, você tá conversando com, 30, 40 pessoas. A dona Maria, ela é a que vai ter o casamento do filho, deixa eu dar uma olhada. Realmente, é a que vai ter o casamento do filho. E aí, reengaja a conversa. Ô, dona Maria, então, e o casamento do seu filho? E aí, e você tem que ter um contexto. Então, não adianta só fazer as perguntas por fazer... E aí, quando a gente fala de criar rotina para essa sua secretária, muitas das vezes, se você não tomar cuidado, só vira ela com que tabela. Ela põe lá um checklist, ele mandou eu fazer pergunta, ele mandou eu ligar. E só vai fazendo sem ter, de fato, uma intencionalidade, sem entender o porquê que aquilo está sendo feito, realmente utilizar isso. Então, acho que respondendo é fazer boas perguntas e lembrar da resposta, para a conversa realmente fazer sentido. Senão fica um negócio aí, você perguntou, não usou. Tá. É importante isso.
Ser estratégico nessas perguntas. Você trouxe aqui vários pontos que eu quero abordar. O primeiro deles, bem rápido. De que adianta a pessoa só executar a tarefa se a gente não cria um ritual depois para decupar essa tarefa e agora raciocinar em cima disso? Por que que esse tipo de pergunta deu certo? Por que se deu errado? E ela cada vez ter mais um entendimento do porquê ela está fazendo aquilo. Uma coisa é eu chegar... para alguém e fala assim, ó, vou te ensinar a tocar o ré no violão. Outra coisa é depois eu chegar para ele falar, o ré, ele é composto como todas as notas, de as maiores, né? Tônica, terça e quinta, que isso, vira uma, isso é um acorde maior. Como assim? Qualquer acorde maior que você quiser fazer é só usar essa estrutura. Ah, entendi. Ela começa a ter mais um entendimento. Aí ela começa a conseguir para um outro nível, que é um nível mais estratégico dentro de um, de uma tarefa que é totalmente operacional. Só que a gente precisa ter esses rituais para olhar, porque senão é só pergunta por pergunta. Segunda grande prescrição que você trouxe só nessa fala aqui. Não adianta eu fazer perguntas e não usar depois o poder da resposta que esse paciente deu como gancho. Isso é método do Aristóteles. Aristotélico, como é que fala? Bom, é o método do Aristóteles. Que é, a gente faz pergunta, certo? As pessoas dão resposta e a gente usa ganchos dessas respostas para iniciar novas fases da comunicação. Ou seja, todo mundo que responde algo, ele pega um contexto. Sabe conversa de doido? Eu vou te ensinar o que é uma conversa de doido. É aquela conversa que você está tendo com o teu vizinho, conversa que você está tendo com sua prima, conversa que você tem lá no teu trabalho, que é assim, chega a Maria, muito feliz, fala, nossa, eu fui com meu marido para a Suíça. Ao invés de você, poxa, para onde você foi? Como é que foi? O que você gostou? Aí nós, com esse ego gigante, vira e fala assim, ah, legal, ano passado eu fui para a Espanha. Aí a pessoa, ao invés de falar agora na Espanha, vai falar assim, ah, sabia que eu comprei um carro novo? Ou tá, eu tenho um Peugeot. As pessoas estão conversando sobre elas o tempo todo, ninguém tá ouvindo o que uma pessoa tá falando. É muito difícil a pessoa ser ouvinte, cara. E aí, secretária, é a mesma coisa. O paciente tá falando, ele tá dando todas as armas para ela. Ele tá falando o que, que ele quer, que dia que é o principal que ele pode, o que, que ele tá disposto a fazer, que se alguém referenciou ou não, é como se eu não estivesse ouvindo. É como se alguém chegasse e falasse para mim uma novidade. Olha, deixa eu te contar, que agora tem uma novidade no marketing. Aí eu falo, você viu a série nova da Netflix? Cara, as conversas estão muito doidas ultimamente.
É. Uma pergunta boa, assim, por exemplo, estamos falando, deu um exemplo de dermato. O que, que você já fez antes para resolver esse problema? Então, a pessoa às vezes chega ali, ah, eu tô com problema de acne, meu filho tá com problema de acne. Aí você, ah, entendi e tal. E aí você pergunta, o que já foi feito antes? Ah, ele iniciou um tratamento lá, ou ele começou a tomar Rocutan, mas parou. Então, essas perguntas também de o que já foi feito antes e você levar isso em consideração é uma pergunta bem, bem poderosa. Acho que é legal deixar anotado aí para as secretárias falar para ela tirar isso. Então, ela, porque às vezes você vai oferecer o mesmo tratamento. Então, se ela falar que ela já fez aquele mesmo tratamento antes e não funcionou, você vai ter que ou trazer uma outra máquina, ou trazer um outro tratamento, uma outra metodologia, ou você posicionar o médico. Tá, mas o médico aqui, ele é especialista nesse tipo de tratamento. Às vezes você não teve o resultado porque o pós não foi feito dessa forma. Então, você já consegue ter ali um gancho dessas objeções.
Sem dúvida nenhuma. Meu caro, seguinte, eu sempre falo que existem três níveis de secretária médica. E ali na Ana a gente brigou muito sobre isso, né? Secretária lacônica. Doutora, tem de convênio? Sim. Qual horário que tem? 17. Posso, quanto que custa? R$1.000. Lacônico. Rápido, aquela coisa porrada. Até antes da gente gravar o podcast, falei, Dani, vão ser tudo menos lacônico. Eu te faço uma pergunta, não responde na pinta. O que é secretária remota? Uma secretária que não trabalha dentro do consultório médico. Que fica distante. Não, mas vamos conversar mais. Aí tem a secretária lacônica. E essa eu vou te falar que pelo menos aí uns 70% dos consultórios, daí até para mais, para não chegar a 80%, é o que tem. É gente mal treinada, é gente que tem uma comunicação lacônica, isso não vende. Aí nós temos um segundo nível, que é o nível de secretária de script. É aquela que vai lá, cria um playbook, cria script, ela tá anos luz à frente da lacônica, então ela faz as perguntas, ela responde lá os textos grandes. E agora, vamos pegar o 1%, que é o mais sofisticado. Poucas pessoas conseguem treinar as secretárias para isso. São as secretárias de venda consultiva. A gente vive num período de venda consultiva. É como se o paciente, ele chega ali, é uma oportunidade. Imagina você tá entrando numa loja para comprar um cinto. Uma coisa é você chegar, vamos pensar na secretária lacônica. Olha, eu quero um cinto. Você chega na Ferragamo, Salvatore Ferragamo, você vai comprar um cinto ali de R$3.000, R$4.000. Imagina se eles tivessem vendedores só lacônicos. Olha, eu quero ver um cinto. Tem aquele. Quanto custa? R$1.000. A pessoa fica parada, olhando pra sua cara. Tá bom, quero esse. Muitas vezes você não vai nem comprar. Uhum. Aí você vai ter agora a secretária scriptal. Olha, eu quero um cinto. Olha, deixa eu te apresentar, tem esse cinto aqui, ó, tá vendo esse ferro dele aqui? Isso aqui é aço inoxidável, isso aqui também foi forjado, o design é de Milão, é design exclusivo, essa é a nova coleção. Ou seja, ele tem um script ali, ele desenvolve, vai vender muito mais do que aquele parado. Agora, e se eu tenho um vendedor consultivo? Eu vim ver um cinto. Pito, por um acaso, é para ocasião profissional ou pessoal? Ah, é profissional. Deixa eu entender, o que, que você faz? Ah, eu sou médico. Você já tem Instagram? Tem. Eu posso ver, dar uma olhada nas fotos para eu ver a paleta de cores que você geralmente usa, para eu ver os locais, como que é o teu ambiente, como é que você grava, tal. É para que tem alguma ocasião especial ou é só para o consultório mesmo? Não, é só para o consultório. Então, olha, eu vou te indicar aqui dentro de tudo que eu observei, os três principais cintos que compõem um look para você. Poxa, esse vendedor tá muito mais bem treinado. Então, quando a gente fala de scripts com perguntas e depois saber usar essas perguntas, nada mais do que a gente está falando de venda consultiva. É o que a gente bate muito lá na Ana, né? Na tecla. Vamos aprender a tratar esse paciente como se ele estivesse numa loja de luxo, porque os vendedores de loja de luxo geralmente são mais consultivos. Por isso que até ganham mais do que os vendedores de loja de calçadão de centro, né? Porque eles sabem fazer isso. Agora, dentro do teu consultório, você vai ter que treinar seu secretário para fazer isso também. Porque não tem como a gente, você querer ser profissional e ter lá uma pessoa que só faz atendimento lacônico. Então, a gente vai ter que ir para esse ponto. Dani, fala uma coisa para mim. Muitas vezes o médico, já que vamos retomar esse ponto aqui do secretário remoto, ele pensa, mas para mim não dá. Por quê? Porque eu acredito que pede comunicação. Então, a secretária, eu vou falar uma coisa, ela vai demorar para responder, eu vou precisar falar para ela que eu vou fechar minha agenda. Como é que funciona na prática quando a pessoa contrata um serviço de secretária remota para ela não perder a agilidade?
Maravilha, é muito legal isso. Então, quando você entra, vira cliente nosso, a primeira coisa que a gente faz é criar um grupo, né? Então, é um grupo que tem algumas secretárias que vão ser as suas secretárias.
E é importante ele ter secretária dentro do consultório também, né? Para algumas coisas.
Total,
receber paciente.
Com certeza. Falar sobre pagamento, às vezes passar maquininha. Tem que ter ali alguém para poder fazer esse papel. Ali a gente está falando da secretária que vai receber os leads, as pessoas estão querendo...
Venda.
Saber. Venda mesmo.
Ali, secretário é um, venda. Secretário é um. Três secretários. Um vendas, dois experiência, que é essa da tua recepção, que é recepcionista, copeira. E a três, que é carteira de clientes, ficar cuidando de clientes passados, fazendo venda. Então, secretário é um, mas tão funcana faz hoje.
Exatamente. E por que são várias secretárias? Porque quando você entra, normalmente a gente deixa três secretárias com seu script. Porque uma está na hora do almoço, às vezes uma não vê, então a gente deixa sempre uma retaguarda ali, para um backup, para elas saberem o que falar e quem é o doutor. Então a gente coloca essas três secretárias, coloca um gerente, e ali é onde o doutor vai se comunicar. Então a gente sabe que acontece muito isso, a gente já tem muitos anos de experiência lidando com médicos, a gente sabe que tem cancelamento de agenda. Ah, tô só com um no final da tarde, cancela minha agenda de hoje, ou aconteceu alguma coisa. Então, isso você vai falar no grupo. E como a gente tem as secretárias e o gerente, toca no painel do gerente. Então, olha, tem um cancelamento de agenda. Olha, tem uma mudança. Agora o doutor atende Sul América. Olha, agora o doutor não atende mais Notre Dame 900. Agora a consulta do doutor não é mais 650, é 700. Essas informações, novidades e tudo mais, você vai ter esse grupo. Então, você envia lá no grupo e a gente muda o script ou faz uma ação pontual, que às vezes é desmarcar uma agenda. Esses motivos, essas coisas que acontecem, que são corriqueiras, a gente já tem muito bem mapeado quais são o que o médico precisa, o que o médico vai pedir, e a gente já pontua. Muito médico pergunta, quantos leads caíram essa semana? Quantos leads caíram esse mês? Então, isso são informações que a gente já sabe que o médico vai querer, a gente já se antecipa e envia isso também em forma de relatório. Então, eu sinto que não perde, justamente pelo contrário, ganha muito mais agilidade nas respostas, porque uma coisa é você pedir para a sua secretária ali, que está fisicamente fazendo mil coisas, me dá um relatório com isso, com aquilo, ou cancela minha agenda e ela está lá no meio de um monte de papel emitindo nota fiscal, ela esquece de cancelar sua agenda, dá 4 horas da tarde, o paciente aparece ali porque ela esqueceu. Isso é perda de informação ali, porque você está dando uma informação para uma pessoa que ela não está apta a agir naquele momento. Por isso que a gente tem o gerente, porque muitas das vezes quando você falar que a sua consulta mudou de preço ou cancela a sua agenda, a secretária está atendendo. Ela vai parar tudo para poder ver se tem alguma mensagem. O gerente vai. O papel do gerente é justamente isso. Ouvir alguma reclamação, alguma novidade, alguma coisa que o médico está pedindo e agir em cima disso. Então, ele vai olhar isso e realmente vai tratar. Então, acho que a perda de informação é muito mais no sentido de você dar uma informação para alguém que não vai conseguir agir no momento. E não é porque ela está fisicamente que, de fato, ela vai conseguir realmente agir. Porque quando a gente passa alguma tarefa, a gente não é só o ato de falar. É aquela tarefa ela ser, de fato, concluída. Então, ela estando fisicamente ou não, isso não muda. O que muda é ela realmente conseguir agir em cima e entregar o resultado que você pediu.
Maravilhoso. Até porque aqui a gente está falando da importância de você estar bem amparado por um time, né? Hoje, na Ana Virtual, a gente tem um time e isso é a diferença entre eu contratar uma secretária remota que é sozinha ou você contratar um time, no qual o gerente ele não é operacional, então ele não está lá o dia inteiro conversando com o paciente e ele está ali para resolver coisas que chegam pontuais e também gerenciar o time. Então, se as três secretárias não viram, o gerente vai ver e a gente consegue agir rápido. Então, nesse sentido, não perde. Obviamente que alguma outra coisa deve perder, você ter uma secretária presencial e ter uma remota. Olha, Vitor, eu geralmente eu gosto de fazer uma gestão olhando para as pessoas, eu gosto de sentir, tá, se você é essas pessoas, esse tipo de gestor, tudo bem. Mas hoje eu só vejo, para secretária 1, que é a que vende, é benefício. Por quê? Eu falo o seguinte, Ana Virtual, hoje ela não é uma empresa de secretária remota. Ela não é uma empresa de secretária remota. Parece que é, mas não é. Nós somos uma empresa de venda. Isso. O nosso time é treinado para venda. As pessoas que a gente contrata, se você for lá um dia visitar a nossa empresa, vai ver muito secretária lá, é gente que é treinada para venda. Nós só temos uma métrica. Fazer com que as pessoas que cheguem no WhatsApp, no telefone, onde quer que seja ali pro doutor, que feche venda. Obviamente que a gente não fecha venda de todo mundo, né? Porque a gente treinado venda, perde venda pra caramba, igual todo mundo. Por quê? Porque tem gente que realmente só vai fechar se tiver Unimed. Ele não vai fechar particular. Ele não faz, não tem como se convencer. Não tem como eu chegar pra alguém e falar, meu amigo, você gosta do Lula, não é? Gosto. Você vai ter que votar no Bolsonaro. Não! Não, deixa eu te falar. Não! O contrário também. Gente, as pessoas elas têm opinião. O cara quer a Unimed, você pode usar script. Você pode... Algumas delas. Então não é porque também é treinado em venda que vai vender tudo. Só que, é o que eu sempre falo, só de você converter 15%, 20%, 30% a mais no final de um ano, você está falando de uma viagem para a Europa, você está falando de um carro novo, de um apartamento novo, e se for em volume, você está falando talvez de milhões de reais no final de um ano, que você converte mais na ponta que a venda. Então eu acho que para secretária remota vender ali, tudo bem ser remota. Agora, quais são as coisas que você vê que não dá para ser secretária remota que tem que ter? Recepção. Não dá. Então, a secretária 2, que é de recepção, não dá. Coparia também não dá. Muitas vezes coloca o secretário para fazer coparia também, entregar um café, fazer alguma coisa assim. O que mais que a gente pode enxergar que não dá para fazer com secretária remota?
Acho que essa secretária realmente vai receber ali o paciente. E você tem a gente conversa muito com as secretárias que foram, vamos ver, substituídas por esse papel, e elas continuam e elas viram essa secretária que é a copeira, ela vira uma secretária que ela faz atividades para o médico em particular, então às vezes uma emissão de uma nota fiscal, às vezes preencher algum relatório, às vezes coisa corriqueira, então o médico está lá no consultório dele e o móvel ali lascou, a mesa está meio bamba. Essa secretária ela vai pegar e ela vai chamar um get ninja, vai chamar alguém para ir lá e arrumar isso. Então, eu sinto que essa secretária, essas tarefas ali que são físicas, ela realmente precisa ter alguém que vai fazer. Então, a gente não está falando de demitir a sua secretária hoje. A gente está falando muitas vezes manter essa secretária que você já tem, que estava fazendo esse papel. Se tiver que demitir por questões financeiras e tudo mais, é um caminho, acho que todo empresário precisa realmente olhar para o caixa. Mas, se tiver a possibilidade de manter essa secretária, mantenha ela ali. Ela vai agora realmente conseguir dar um carinho, uma atenção aos detalhes que você não daria se você não tivesse alguém olhando para isso. Ela estava tão sobrecarregada com tanta tarefa, que aí a contabilidade você já está deixando meio de lado, já não está emitindo as notas como deveria, já tem paciente chamando e pedindo receita que não foi o pedido do exame que ele perdeu. Então, essas atividades realmente precisam da secretária fisicamente ali, e ela vai conseguir agora realmente prestar esse serviço com excelência. Então, muitas das vezes a gente até pede, na verdade é uma imposição, né? Quando você vira nosso cliente, você precisa ter um telefone que é só para vendas. Então, aquelas mensagens de paciente perguntando sobre receita, sobre pós-operatório, mandando foto, ó, tá roxo, não sei o quê, isso não pode vir para a gente, porque senão atrapalha o nosso fluxo. Isso tem que ir realmente ou direto para o WhatsApp do médico ou para uma secretária que vai olhar isso. Então, ela vai dar um carinho nesse pós-atendimento, ela vai dar uma atenção aos detalhes do consultório e fazer ele realmente se manter bem, porque se não dá manutenção no escritório, a gente sabe, as coisas vão acontecendo, vai lascando a tinta aqui e ali e a gente deixa. Então, essa então, é uma atividade que eu deixaria para essa secretária física.
Não, para mim, é time. A não ser que o médico esteja realmente matando o cachorro a grito, tá assim, sem 200 reais no, na conta, só tem ali o investimento da secretária remota e tal. Legal. Mas para mim é time. Você tem que ter um secretário dentro do seu consultório. Não tem como. Você vai ficar fazendo você papel de secretária? Você tem que ter alguém que não só recebe paciente, mas que toma conta de todo esse administrativo do dia a dia. Que dá também para ser alguém remoto? Dá. Mas hoje, por exemplo, hoje nós somos focados em vender. Mas eu acredito que essas atividades de... Oh, o paciente acabou de mandar isso aqui, doutor. Oh, o paciente pediu o recibo. O paciente está aqui na linha pedindo tal coisa. Tem que ter alguém ali dentro do consultório para fazer esse meio campo. Tem que ter alguém simpático para receber esse paciente. Alguém muito com aquele perfil que a gente fala influente, né? Que é boa praça, que vai conversar. Porque dentro da recepção você vai vender muito. É alguém que vai chamar o paciente de canto, vai mostrar um antes e depois. É time. Você tem que ter secretária remota, mas também tem que ter presencial para fazer algumas coisas. Inclusive, igual cuidar da, não só da saúde do consultório, mas também de tudo que pode acontecer e desgastar a imagem desse consultório. Então, para mim, é time. Você tem que ter a remota e tem que ter a presencial. Ah, tô matando cachorro a grita. Aí você vê qual que, para tua necessidade, hoje é melhor. Você precisa de alguém mais para vender, alguém para receber o paciente que você atende em tanto volume que você não consegue fazer você essa recepção. Mas o que a gente quer é melhorar a vida dessas secretárias e colocá-las para fazer, porque existem muitas atividades dentro do consultório. Né? É desde emissão de nota, é muita coisa. É muita coisa de atividade dentro de um consultório para lidar. É chegando gente de fornecedor o tempo todo com coisas para ela despachar. Não, é coisa o dia inteiro, né? Que chega. Paciente que chegou adiantado, e aí ou o médico atrasou, ela vai ter que ligar para os outros pacientes. Então tem muita coisa. E aí não é papel, pelo menos da nossa empresa, secretária virtual, ficar ligando. Olha, o doutor... Não, isso aqui é... A gente faz venda, né?
É, às vezes, assim... É, tem um médico lá, ele é super high ticket. E uma atividade que a secretária dele... Ele terceiriza com a gente essa secretária e ela sobrou tempo. Aí uma besteira que ele fez é o seguinte. Ele pega a agenda do dia, a secretária desce na portaria, deixa todo mundo cadastrado. Então, quando o paciente ele chega... Não fica aquela coisa de passa o CPF, aí tira a foto e faz não sei o quê. Ela já deixa na portaria a lista dos pacientes que vão chegar, com os dados que ele vai precisar, e a portaria já libera direto. Então, olha que experiência que você consegue melhorar. Então, você consegue começar realmente a dar uma atenção para os detalhes que você não daria se ela estivesse sobrecarregada, né?
Isso é excelência, né?
Excelência.
Isso é excelência. Se a gente parasse para pensar nesses microprocessos de excelência... Ah, Vitor, mas o paciente vai ter que parar ali pra... Isso não faz tanta diferença. O querubim dourado não pode ficar 5 minutos a mais. Gente, todo mundo... Eu sempre falo assim, não tem segredo. Tem segredo. Você coloca no lugar do outro. Quantas vezes você não chega num prédio, geralmente você chega mais atrasado, todo mundo, né? Aquela rotina, ainda mais grandes centros. Aí você chega, tem sempre 3, 4 pessoas na tua frente, dando dados lá, e você fica... Poxa, 5, 10 minutos parados. Aí você chega, a pessoa começa a pedir teu dado e vai. Não, já tá ali, é concierge. Tudo é experiência nesse mundo, né? Que bom que você falou isso. Vamos lá agora falar o seguinte. Secretária remota, será que é pra todo médico? Ou tem um perfil de médico que é o indicado ter?
Tá. O que que a gente... Quando a gente fala secretária remota, parece que a gente tá falando só de uma secretária que o médico vai ter. Mas a gente percebeu que existem vários níveis de médicos, né? Vários níveis de clínica, tamanhos de clínica. Então, é de fato para todo mundo, mas a secretária certa. Então, pacotes certos. A gente atende hoje rede quase de franquia, vamos dizer assim. O cara tem 6 consultórios. É um volume absurdo de leads que chegam. Então, não daria para ter uma pessoa só atendendo. Então, essa empresa, uma rede... ela terceiriza com a gente, mas mesmo ela sendo muito maior do que uma só, a gente dimensionou a equipe dela para realmente ter uma equipe para atender todas. E aquele médico que é... Tem muito médico que está naquela fase assim de... Ele ainda faz o plantão, ele ainda tem outras atividades, ele trabalha em outros lugares. E ele começou a abrir a agenda dele uma vez por semana. Ele aluga, tá lá no Evance da vida e tudo mais. A gente sabe que existe isso. Então, eu não posso precificar, a gente não pode botar a mesma estrutura de uma pessoa que tem 6 clínicas ou um médico que tem uma agenda lotada com esse cara que ele está naquele momento de transição de largar o plantão e tudo mais. Então, é sim, mas para o pacote certo. Então, a gente criou preços, entregas e tudo mais específicas para cada um dos médicos. Então, hoje eu vejo, eu entendo que para qualquer clínica, para qualquer médico, a terceirização da secretária é o ideal. Mas tem que ser o pacote correto.
Assim. Maravilha. Então, não quer dizer que se é para um tipo ou para outro tipo de médico. O que quer dizer, geralmente, é para o momento que ele está, pelo volume de leads que ele gera. Porque, geralmente, as empresas secretárias remotas, não só a Ana, elas pensam muito nisso. Qual é o volume de leads que esse médico gera? Porque se é um médico que gera 100 pacientes todos os dias demandando atenção, eu como empresa vou ter que colocar não mais uma equipe de 3 secretárias nos turnos diferentes para lidar com ele. Vou ter que ter 9 secretárias para conseguir lidar com todo esse volume. Logo, vai ser mais custoso para a minha empresa como prestador de serviço. Logo, eu vou ter que repassar esse custo ao cliente. Então, vai muito dessa dinâmica de leads. E falando em leads, né, Dani? A gente nota que tem muito médico que ele vai contratar a secretária remota e aí ele vai, mas não tá fechando os pacientes. Ou ele vai com a secretária física dele, também é a mesma coisa. Os pacientes não estão fechando. E aí a gente, vamos entrar aqui rapidinho nessa seara. O quanto que esse médico precisaria investir em marketing, né, meu cara? Porque tem médico que a gente nota, chega um lead no dia, uma pessoa interessada. E eu falo o seguinte: de cada 10 pacientes que entram em contato, se você tem uma equipe boa de venda, ela vai conseguir fechar 4, fechar 3. Se é só paciente de boca a boca, talvez feche mais, porque tem uma consciência maior. Mas se eu coloco um por dia, quer dizer que eu vou esperar uns 5 dias, 6 dias para que talvez um paciente feche. Então, quanto é importante eu pensar na secretária remota ou na minha presencial, se eu treinar bem, levando tudo isso que a gente já falou de prescrição, mas não deixar de lado que tudo começa lá na geração de leads. Né? Se eu gero um lead só, as pessoas, eles têm muito medo de soltar a mão mesmo, de colocar 7, 8, 15 mil por mês em tráfego para chegar 30 leads por dia. Porque quem investe isso, no final tá ganhando 100, 150, 200. E ele tá pensando o contrário. Primeiro eu preciso chegar a 100 mil no mês para depois eu investir isso. Você nunca vai chegar. É só investir nisso que você vai chegar. Então o volume de leads é importante também.
Total, total. Assim, não tem muito milagre. É uma conversão, é uma matemática. De tantos pacientes que vão entrar em contato, alguns vão agendar de fato, alguns a gente vai forçar um pouco mais e vai conseguir trazer. Desses que compareceram, você vai conseguir vender protocolos e tudo mais, cirurgias. E aí é um funil mesmo, né? De aproveitamento que você vai ter. E para, no final, ter uma lucratividade, realmente poder realmente trazer uma receita maior, tem que aumentar o topo do funil. Então, essa geração de lead, eu percebo que muito médico não investe porque ele não consegue enxergar, ele não metrificou o suficiente, ele não tem, ou ele não está confiante nos dados que estão sendo passados para ele, ele não consegue olhar e falar assim, não, aqui ó, o seu custo por cirurgia está em R$1.250. Por quê? Entraram tantos leads, que a gente pagou tanto, desses leads a gente converteu, porque ele fica achando, não, no meio desse aí, certeza que tem um de indicação que veio aqui meu, então ele... Eu sinto que ele não fica nessa pressão mesmo de colocar mais dinheiro, essa confiança, porque ele não está confiando nos dados que ele está vendo. Ou nem tem dados.
Não, então, tem dados, a maioria não tem.
Não tem. Então,
se tem, não é um dado que ele pode ter certeza. É.
Então a gente quer trazer isso também para realmente começar. Então, o doutor chega ali e terceirizou com a gente. Está tendo secretário. Aí a gente passa o primeiro reporte. Ó, esse mês caíram 125 leads, tal, tal, tal. Aí ele já começa a olhar com outro número. Então, se eu investir 4 mil ali no anúncio, quer dizer que se eu botar 8, eu vou ter 250. Então ele começa a fazer conta, começa realmente a ser uma calculadora ali de você conseguir ter uma gestão. Então, essa parte que a gente se esforça muito para entregar para o médico um dado de confiança ali, que ele consiga realmente olhar e mudar as ações, principalmente para gestão de leads, geração de leads, é fundamental.
Fundamental. Dados para gerar decisões estratégicas. Só tem gestão com isso. Gero dados que gera decisão estratégica, que depois gera ação operacional. E volume de leads, gente. Vou contratar secretária remota, vou ter a minha no consultório, mas não tenho uma máquina de captação de pacientes, não tenho um funil de captação, não estou na mentoria do Vitor, não tenho nada, não estou captando paciente. Lead. Ninguém faz milagre. Pensa o seguinte, vamos fazer uma analogia que é mais idiota, mas nós vamos fazer. Imagina, já que eu sou corintiano, vou falar um goleiro. Imagina o Dida, que pegava todos os pênaltis. Não sei se você lembra, não sei se era da tua época, mas tinha um goleiro no Corinthians, chamava Dida. De cada 10 pênaltis que batia, ele pegava uns 8. Imagina que você que tá vendo aí, que é um médico ou uma médica, que nem sabe jogar futebol direito, e se já jogou, hoje em dia já não joga mais, senão você não ia ser médico. Você vai bater pênaltis no Dida. Você vai bater um pênalti no Dida, o Dida vai pegar. Você vai bater mais um pênalti no Dida, o Dida, a tendência é que ele vai pegar. Você vai bater o terceiro, você vai fazer. Você vai bater o quarto, ele vai pegar. Você vai bater o quinto, ele vai pegar. Você vai bater o sexto, você vai fazer. Logo, você notou que de cada 10 pênaltis que você bate no Dida, você faz 3 gols. Porque ele, por mais que ele seja goleiro profissional, ele não vai pegar todos os pênaltis. Uma hora você vai chutar, você vai enganar ele, vai chutar forte, ele vai para um canto, você chutou no outro. Então, você bateu 10 pênaltis no Dida e ele defendeu 3, defendeu 7. Você fez 3 gols. Aí amanhã você vai lá com o Dida de novo, bate mais 10 pênaltis, ele agarrou 7, você fez 3 gols. No outro dia, de novo, mudou um pouquinho o número, mas você tem uma média de 3 pênaltis feitos a cada 10 no Dida. O que eu tô falando do Dida é o sucesso do teu consultório. Por quê? Se todo dia eu bato só um pênalti no Dida, e eu tenho 30%, eu preciso ter 4 dias praticamente, 3 dias, para fazer um gol no Dida. Já se eu bato 10 pênaltis todos os dias, eu faço 3 gols por dia. Essa é a mesma coisa no teu consultório. Se eu trago um lead por dia e eu tenho uma conversão de 30%, eu espero 3, 4 dias para ter um paciente particular. Aí eu fico, ai meu Deus, hoje eu não tive paciente, eu não tive. Agora não. Se eu tenho 10 leads por dia, uma conversão de 30%, eu tenho 3 pacientes por dia. Se eu trago 20 leads, eu tenho 6. Então por isso que dados é muito importante. É importante a gente ter todo esse contexto aqui na hora de falar. Dani, pra gente finalizar, vamos entrar numa seara que eu gosto muito. O pessoal tá falando, poxa, você tá falando aí pra mim de secretária, remota, parece que vocês estão aqui dourando a pílula de uma tal de Ana Virtual também, e me deram umas dicas, só que isso aí tá por fora, existe uma coisa nova aí chamada inteligência artificial que vai substituir tudo isso. Você acha que a gente não tá olhando pra isso? Obviamente a gente tá olhando, inclusive a gente tem dentro da Ana. Comenta agora, como a inteligência artificial pode ajudar uma secretária, um consultório médico, e depois você finaliza falando também sobre como que a Ana está desenvolvendo isso.
Legal, legal. Assim, como eu falei, a gente tem vários pacotes para diferentes tamanhos de médicos e diferentes bolsos. Então, o primeiro, mais baratinho que a gente tem é justamente 100% virtual. Então, não é aquele chatbot que a pessoa fica clicando e digitando. O paciente ele vai realmente falar ali com uma inteligência artificial e ela vai responder com base no script que foi feito antes. Então, o que a gente desenvolveu ali na Ana? Imagina uma escada, né? A pessoa tem que ir subindo ali cada um dos degraus. Então, ela pegou ali, tá no primeiro degrau. É o quê? Ela se apresentar e ela perguntar o porquê que a pessoa tá querendo buscar o atendimento. Então, a inteligência artificial vai lá e se apresenta. Oi, tudo bem? Sou secretária aqui do consultório XPTO, doutor Romero e tal. Me conta, por que você buscou o cardiologista? Aí escuta a resposta. Aí vai pro segundo, que é o quê? Não é já sair perguntando e falando, vamos agendar. Ela tem que o quê? Mostrar valor. Então a gente deixa pré-pronto para ela falar o quê? Apresenta quem é o doutor, apresenta onde é a clínica, fala que tem estacionamento no local, fala que é do lado do shopping, pum, e aí ela vai falar isso. Em várias mensagens quebradas. Então, a gente deixa tudo programado. Então, as mensagens que a secretária virtual manda, ela só pode ter, por exemplo, 150 caracteres. Então, fica bem curtinho. Então, ela vai falando isso de forma picada e passa o valor. Aí vai pro próximo, que é o quê? Perguntar se a pessoa tem alguma dúvida. Aí a pessoa fala sobre preço, invariavelmente. Precisa passar. Então, ou a gente vai definir a estratégia, se a gente vai passar o preço antes ou não, ou se a gente vai só passar o valor da consulta. Passou isso, vai pro próximo, perguntar data e horário que a pessoa quer e conseguir fazer um agendamento ali 100% virtual. Então, a gente tá olhando muito para isso, não é melhor do que uma secretária
ainda,
humana,
né?
ainda não.
Não converte tanto.
Eu imagino um futuro híbrido, sabe? Eu não consigo enxergar, lógico, se a gente estiver falando daqui 10 anos, 5 anos, que as tecnologias elas avançam muito, pode ser que a gente não vai nem perceber se você está falando com humano ou não, de tão bom que vai estar. Mas hoje, para a realidade que a gente tem hoje, eu não consigo ver ela muito melhor do que o humano. Eu vejo o humano muito... Ele tem ali uma criatividade, um toque que não dá para substituir. Mas se o médico está no primeiro momento que ele não consegue pagar o valor de uma secretária física, uma secretária humana, vamos dizer assim, tem essa opção. Funciona muito bem, é muito melhor do que deixar no próprio WhatsApp do médico. Tem médico que chega aqui pra gente que ele tá com o WhatsApp Business no próprio celular dele, e a hora que vira ali, ele abre ali, ele mesmo responde como se fosse secretário. Até põe lá o nome Maria, e aí Mariana, e aí ele põe a fotinho ali de uma pessoa que ele criou na inteligência artificial, de uma prima, e tá atendendo. Então, olha que loucura. Ele tá gastando o tempo dele. O lead time desse médico, dessa secretária, vai ser horrível, porque imagina, é entre um plantão e outro, é entre uma consulta e outra que ele vai responder.
Cirurgia.
Então, não tem como. Então, para esse tipo, a inteligência artificial, ela funciona muito bem, ela realmente consegue. E num futuro assim próximo, eu consigo imaginar uma coisa híbrida. De entrou um lead, a inteligência artificial já faz a primeira pergunta, já começa ali a fazer um rapport, ela começa ali realmente a fazer algumas perguntas e trazer. Aciona um humano para ele dar um toque de, pô, vou mandar um áudio, vou falar, ah, Maria, casamento do seu filho e tal, tudo bonitinho. Um detalhe, a inteligência artificial, ela manda áudio também. É uma voz um pouquinho robótica, então dá pra você, se você olhar com mais carinho ali, você percebe, então não tem como enganar que é de fato ali hoje. E aí no futuro é isso, eu vejo ele como um passo híbrido, que vai ser uma mescla entre a secretária física ali realmente trazendo e a inteligência artificial, ali um momento híbrido. Então a gente tá assim olhando muito pra isso, a gente manda fotos, então a secretária de inteligência artificial, ela manda foto da clínica, manda foto do estacionamento, manda foto do mapa para mostrar que é do lado do shopping, que tem que entrar pela rua de trás. Então ela consegue fazer essas coisas que a secretária deveria fisicamente fazer, ela consegue antecipar essas mensagens. Então, estamos sim olhando.
A gente já até tem esse serviço, né? Pra, igual você explicou, para os médicos que querem investir um pouco menos, porque, querendo ou não, se eu quero ter a física, é uma equipe, nós, como empresa, precisamos colocar a gente para cada cliente. E a gente tem esse serviço do secretário virtual, que já está rodando, a gente já tem vários clientes deles, mas a gente consegue notar que é um pouco ainda, converte um pouco mais ainda essa questão de humano. Eu gosto muito de híbrido, né? Automação junto com inteligência artificial, junto com o ser humano por trás para algumas coisas. Isso dá muito certo. Fala um pouquinho de automação ali para eles.
De automação, vou pensar aqui algumas que a gente tem. A principal, o follow-up. É uma coisa que... Então, o que é o follow-up trazendo para todo mundo? Você está conversando ali com a pessoa, você tem que reengajar com ela depois de um certo tempo. Você tem que... Ou você perguntou, ela falou que ela vai falar com o marido, você precisa dessa resposta. Você tem que fazer um follow-up. Você tem que chegar no dia seguinte ali, a secretária, a primeira coisa é olhar as pessoas que estão ali, que você tem que fazer um follow-up. Então, essas mensagens a gente deixa tudo por automação. Porque imagina, a menina ela fica doida se ela tivesse que... Ah, não, a dona Maria lá falou que vai falar com o marido e ela falou que amanhã, 10 horas, ela ia ter a resposta. Poxa, pra ela lembrar, não tá numa agendinha, não sei o quê, botar post-it que tem que falar com a dona Maria 10 horas, ela ia se perder. Ela não ia conseguir dar vazão pra um nível de excelência de atendimento com muita gente. Então, a gente deixa tudo automático. Então, essas automações, mensagens programadas, com texto já escrito antes por ela, ajuda muito. Então, acho que a automação que a gente mais usa, de fato, são essas mensagens de follow-up e, às vezes, uma mensagem de reengajamento. Então, o paciente está ali conversando com você. Ele está quase 3 horas sem responder, um olá, um oi, o nome do paciente. Essas mensagens, elas podem ser já pré-estabelecidas e você já tem uma régua de quando você vai mandar essa mensagem, se ele ficar tanto tempo sem responder. Então, isso tudo é automação. A gente usa muito isso e, poxa, por mais que a gente esteja falando de inteligência artificial, essa parte da automação, ela vem muito antes. Então, isso é uma coisa que a gente já domina há muito tempo, porque já existia, né? Desde lá das automações de e-mail, né? Réguas de e-mail, ela já... A gente
muito
já
dominava. Bom. Pra gente finalizar, Dani, a importância de tudo isso estar centralizado em um local só. Dentro do grupo Médico Celebridade, a gente tem o Pipe Médico, até vou gravar um episódio em breve falando sobre isso, no qual é um sistema, é um CRM de vendas para a área médica, no qual o secretário vai pegar todos os contatos, sendo remoto ou não, de todos os canais que vem do Instagram, vem do WhatsApp, ela vai atender tudo ali num próprio sistema. Esse sistema a gente consegue colocar automações. Olha, daqui 3 dias esse paciente precisa receber essa mensagem. Vou deixar isso na cabeça da secretária? Não. Já dispara no sistema, ali a gente consegue deixar lembretes, consegue direcionar para áreas, consegue fazer comentários do tipo, quando ligar para esse paciente, vamos supor que for uma outra secretária que vai ligar, ou ela vai ligar daqui a uns 2 dias, lembrar que é o nascimento da filha dele, lembrar que... Dá para fazer muita coisa. Comenta meia dúzia de coisa que um bom sistema deve fazer, e hoje a gente, o Grupo Médico Celebridade, tem o maior e melhor sistema de CRM de vendas para a área médica, porque esse é só para essa área que lida com pacientes, ali com praticamente tudo pronto. O que uma ferramenta dessa de CRM tem que ter para auxiliar a secretária no final?
Acho que quando a gente fala de ferramenta, os principais são os painéis indicadores. Então você conseguir... Ter ali já as ideias das métricas que todo mundo que trabalha com venda tem que ter. Taxa de conversão, lead time... E essas métricas você precisa ter.
Tem conversa não atendida.
Então você, volume de leads que caíram e tudo mais. Então você precisa conseguir enxergar isso. Então acho que um bom sistema tem que ter. São painéis, indicadores, KPIs para você poder agir ali com a sua empresa e tomar decisões. Uma outra é da parte de quem opera. Então assim, eu vejo muito CRM que parece que foi feito para gestor só. Foi feito lá para o pessoal que vai ficar no ar-condicionado ali, vai olhar um relatório ou outro. Então, são os relatórios malucos, que, putz, um gráfico que se mede, que não sei o quê. Mas, para quem vai usar, ele deixa isso muito mal feito, feio até. Ele não leva em consideração quem está operando. E foi um cuidado que a gente teve, de fato, de ter um CRM, utilizar um CRM, que se eu sentar ali e for fazer atividade... Eu tô legal, tô achando super bem feito. Se eu ponho barra, já vem a mensagem, eu já consigo clicar no botão e agendar a coisa, ele não trava, não é devagar. Então, eu acho que o principal de um sistema é levar em consideração quem vai operar. Porque a gente sempre vê muita briga, né, de pessoal de vendas falando assim, ah, esse vendedor não preenche o CRM, não preenche ali o RP. Aí você vai ver o sistema que o cara tem que preencher, putz... Parece um Excel lá de 1990, tudo cinza, tudo difícil. Aí você clica aqui, aí ele obriga você a ter criado uma outra oportunidade, um outro comentário. Então, de fato, a pessoa que está ali do outro lado operando, ela não está fazendo o papel porque é difícil. Senta ali, tenta você fazer o que você está obrigando, o que você está falando que ela tem que fazer. Tá fácil, né? Então, acho que essa é uma parte principal.
Maravilha. Meu caro, uma última coisa para a gente finalizar esse episódio, já te agradeço aqui, o Dani tá presente com a gente aí no dia a dia, fazendo acontecer ali na Ana, obrigado, e obrigado agora por falar com a minha audiência no podcast. Agora eu quero que você deixe uma mensagem final para esse médico que tá com essas dificuldades no consultório, que a gente sabe que empreender é sempre com dificuldade, deixe uma mensagem para ele, e para eu me despedir de vocês é o seguinte... Ana virtual, Ana com um N ou dois N?
Dois N's.
Com dois N's, né? O Ana diferenciado. Ana com dois N's. Quem ouviu esse episódio eventualmente quer conhecer o Ana virtual, você vai enviar um direct pro meu Instagram ou entrar também em contato com os outros canais que eu tenho perguntando pro meu time. Mas manda um direct pro meu Instagram com a palavra Ana, só que com dois N's. Então não tem segredo. A-N-N-A. Você vai enviar um direct para mim com a palavra Ana, que aí o meu time já vai saber do que se trata e a gente vai te falar um pouco mais sobre o Ana virtual. Do mais, Dani, você se despede aqui dando um recado que você quer dar.
Liga. Maravilha. Acho que o recado para esse médico é... A gente sabe que o dia a dia é complicado. Poxa, muitos estão fazendo uma transição de ser um prestador de serviço para ser o dono de uma clínica ou... Tem uma clínica de um tamanho, eu estou indo para um outro. E a gente sabe que tem desafios, a gente sabe que quando a gente chega no fim do dia, a lista de tarefas nunca acaba. Você vai para casa com muita coisa ainda para ser feita. Então, acho que o sentimento que eu deixo, assim, o recado que eu deixo é: não desanima, vai para cima mesmo, pluga em parceiros, em pessoas que realmente vão te ajudar a ir para outro nível. E não é porque às vezes a gente tem uma experiência ruim com uma secretária, às vezes tem uma experiência ruim com uma clínica, que a gente vai deixar esse sonho que a gente tem de ter uma clínica, de faturar mais, de lado. Então, pluga e cola com parceiros que realmente já passaram por onde você quer passar, já chegaram onde você quer chegar, e vão ajudar e vão profissionalizar. Porque no final do dia, eu acho que é isso. A gestão ali e do dia a dia tem que ser profissional, tem que ter base ali para acontecer. E plugar com parceiro, acho que é o caminho mais rápido. Então, esse é o recado que eu deixo.